O que teria sido dito dessa forma é que nós teríamos que ver a faixa etária que a jovem brasileira começa a ter relação e focarmos nisso, que é exatamente isso. Quer dizer, 9 anos acho que ninguém está tendo, né? Ninguém, mas acho que a gente imagina que não é a maioria das nossas jovens que começa a ter relação sexual nessa idade. É, talvez aumentar um pouco a faixa e estender um pouco. Eu estou tentando ver, estou aprendendo junto não, Vossas Excelências é que sabem. Eu estou tentando ver como dar o melhor encaminhamento. Eu gostaria de uma reflexão sobre isso.
Posso fazer só um comentário?
E a virgem de 30 anos? A mulher que não tem a
virgem? Ela vai continuar a virgem, não vai pegar nada. As estatísticas indicam que se está virgem há 30 anos, o problema é sério.
Olha aqui, eu quero ressaltar que aqui é um senador evangélico que vive num mundo onde a senadora Marta faz só na época da campanha. Mas tem muitas brasileiras, que não que tem vida sexual depois. Evangélico católico, religioso, de modo geral.
Não, eu estava brincando, senador. Eu acho que isso existe, mas o que nós estamos falando aqui é da maioria. E nós não estamos tendo recurso nem para a maioria. Então, a senadora Vanessa, exatamente pensando nas que iniciam a vida sexual mais tarde, ela propôs dos 9 aos 40. O que nós estamos vendo é que nós não vamos ter... Não tem como fazer isso em termos de recurso, ou de eficácia, ou de efetividade, nada. Então, tem que ver a faixa. E a minha preocupação é que faixa nós fazemos. E estava colocando que com 9 anos não tem sentido, mas, ao mesmo tempo, tem que ser antes da vida sexual. Então, qual é a idade antes da vida sexual que nós vamos, se formos aprovar, colocar, e que uma pessoa, inclusive, se é uma pessoa de 30 anos que não seja virgem, tenha tido uma vida sexual e vá com 30 anos tomar vacina, é o que foi aqui esclarecido, que é que não vai fazer efeito. Nós vamos gastar um dinheiro que pode ser utilizado numa eficácia maior de distribuição de Papa Nicolau. Então, é um assunto... Passa longe da virgindade aos 30 anos.
Tá bom.
Eu continuo? Então, eu continuo. Ok. Então, eu parei que a faixa prioritária possivelmente seria essa faixa da naívia, que não teve relação. Eu vou adiantar um pouquinho, como a senadora Marta Suplicy falou, sobre por que 9 anos e também com o viés que existe, como explicar a uma mãe que ela deva autorizar que a filha dela vá ter relação sexual, porque para a mãe essa só vai ter depois de casado. Só a dos outros vai ter antes, mas a dela vai ser só depois de casado. Então, ela não vai aceitar. Mas eu tenho um motivo, é lógico, tenho um racional de começar nessa faixa etária. O adolescente tem melhor capacidade imunogênica. Então, começar nessa faixa é melhor. A faixa adolescente, a resposta imunogênica é melhor. Depois ele pode complementar. Então, teria um racional nisso. O problema da... Então, do segmentar, eu já falei, eu acredito que seria uma solução o segmentar, usar onde é mais possível. Então, mesmo como o Jarbas falou, você pega a menina, digamos, do norte, que não tem acesso, vai precisar as outras continuarem a prevenção? Vai. Mas uma coisa, no meu entender, não implica na outra. Se eu tenho indicativos suficientes que a vacina vai proteger a longo prazo, se eu pudesse vacinar essas meninas hoje, eu acredito que no futuro isso vai dar um resultado. Resultado epidemiológico satisfatório. Então, faria as duas ações, se possível. Quando não é possível, a gente para. Também a gente começar a colocar óbices definitivos sem tentar, engessa tudo, aí engessa mais ainda, nós não vamos andar mais, porque não é possível. A hora que não é possível, a gente tem que arrumar o possível, até onde podemos caminhar. Quanto ao que o senador Marcos Crivella disse, priorizar grupo de risco, é justamente jovem. Por quê? Porque o perfil epidemiológico do jovem é quando ele começa a vida sexual, porque o comportamento sexual humano mudou no mundo inteiro. Então, o problema de gestação de jovens é mundial, não é só brasileiro. Então, as doenças sexualmente transmissíveis vão aparecer nessa... Então, grupo de risco é...
Você está pressupondo promiscuidade.
promiscuidade, não. Não,
dizer, o adolescente, por um certo grau de responsabilidade, costuma ter relação sexual. Isso. E poderá ser uma vida promíscua, com vários parceiros.
Poderá ser. Eu acredito até que o comportamento sexual hoje seja uma fidelidade sequencial. Ela é fiel enquanto dura aquilo. Depois não, aí ela muda e passa a ser outro. Eu acredito que o comportamento é um pouco nesse sentido. É, logicamente, a gente não pode generalizar, mas um segmento considerável da sociedade procede dessa forma. Então, o risco para ter câncer e para ter essas doenças é início de vida sexual precoce. Segunda coisa, multiplicidade de parceiros. É isso.
Doutor Etelvino, e a pedidos, vamos passar a palavra agora à doutora Vera.
Só fazendo algumas considerações, né, em relação ao que os senadores falaram. Então, senadora Marta, no início, quando a gente começou realmente a estudar a vacina e a vacina chegou, talvez a gente tivesse realmente esse pensamento, isso foi muito discutido, né, como a gente apresentar essa vacina para a mãe da criança e tudo mais. E na nossa prática, quer dizer, aí eu peço desculpa, senadora, não estou falando mais como CFM, estou falando como ginecologista, essa nossa prática do dia a dia, a gente não percebe isso, tá? Independente até do nível cultural dessa mãe, quer dizer, se você coloca realmente que é uma vacina contra o câncer de colo uterino, enfim, isso se perdeu. Volto a dizer, tínhamos esse pensamento, isso foi muito discutido, mas hoje isso ficou completamente num plano secundário. Pela prática nossa, a prática do dia a dia, a gente viu que não tem essa reação se nós informamos. Muito pelo contrário, a gente até conversa muito com a sociedade de imunizações e a nossa, muito pelo contrário, essa vacina, como qualquer outra, ela é muito mais bem aceita no meio pediátrico, né, do que posteriormente nós na ginecologia. Até porque não é uma expertise nossa como ginecologistas, e agora nós estamos mudando isso, essa importância de vacinar a mulher. Todos nós sabemos que a vacina, quem é que tomava conta? Era o pediatra. Era ele o grande responsável por orientar essa família, né? Orientava a mãe que cuidava dessas crianças. Hoje não, hoje nós estamos tomando muito esse cuidado para nós ginecologistas, porque entendemos, como foi bem mostrado aqui, quer dizer que tem tantas vacinas que devem ser administradas numa fase maior, na adolescência, na idade adulta e outras até com idoso. Então, na verdade, a gente não vê isso mais como problema. Os pediatras conseguem ter esse acesso, muito bom, e nós ginecologistas também conseguimos mostrar que é uma vacina importante em relação à prevenção do câncer de colo uterino, independente dessa faixa etária ou independente de mostrar isso uma preocupação maior para a mãe, porque ela no dia seguinte vai ter vida sexual. Eu acho que toda essa orientação, eu sempre digo que apesar de estarmos no meio da saúde, eu sempre digo que nós temos que estar mais juntos com o Ministério da Educação, porque no nosso país, essa grande orientação em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, em relação à sexualidade, temos que trabalhar junto com o Ministério da Educação. Essa orientação tem que ser dada pelas escolas, essa união nossa com a escola, eu acho assim prioritária. Eu discordo um pouquinho de quando a gente fala de promiscuidade, porque, na verdade, hoje nós sabemos que o HPV ele pode estar presente mais 60% da população. Não necessariamente vai provocar doença, ele está presente, e na grande maioria das vezes de uma forma latente. Então, você pode ter uma menina que ela vai ter relação com um único parceiro, o namorado dela, que possivelmente poderá até vir casar com ele. Só que esse namorado pode ter tido duas parceiras, 5, 10, ou até uma antes dela, onde foi infectado pelo vírus HPV. Então, nós não estamos falando de promiscuidade, nós estamos falando de uma menina adolescente jovem que fez a opção de ter vida sexual com o namorado dela e que ela pode até casar com ele. E teve a transmissão do vírus HPV. Isso é promiscuidade? Em absoluto, né? E talvez seja promiscuidade aquele menino que teve relação com duas parceiras, duas namoradas previamente, e que teve o azar de ser contaminado? Não. Então, nós não estamos falando de promiscuidade. Então, quando a gente vê um grupo fator de grupo maior de risco, hoje a gente não fala mais nisso. Quer dizer, a gente sabe qual é a população que seria o ideal de ser vacinada, que é essa que já foi bem dita, bem falada, né? Bem demonstrada. Né? Queria exemplificar uma cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando muito desse processo de judicialização e quem sou eu nesta casa para dizer como isso pode ou não ser feito, mas eu quero exemplificar, por exemplo, a cidade de Campos, o município de Campos, do estado do Rio de Janeiro, comprou a vacina e foi administrada numa estratégia que, penso eu, ideal, procurando realmente as escolas, quer dizer, procurando a população lá local, e quer dizer, então, de alguma forma isso existe, o município chegou lá e comprou a vacina. Eu não sei como é que fica essa parte da judicialização, mas de alguma forma existe. E senadora Vanessa, mais uma vez, quer dizer, e eu entendo, claro que isso não é expertise das Vossas Excelências, mas lembrar, isso é sempre bom a gente dizer, até para quando as senhoras passarem para outras pessoas. Não nos basta fazer o preventivo. Quando a gente fala de preventivo, a gente tem muito essa ideia, popularmente falando, fiz o preventivo, eu tenho o diagnóstico do câncer de colo uterina. Nós não temos. O preventivo, o Papa Nicolau, é um rastreio de uma forma grosseira. A gente vai pegar naquela determinada população quem são aquelas pessoas que estão com alterações citológicas. E daquelas alterações citológicas, nós vamos ter um grupo que nós vamos fazer a colposcopia e aí sim fazer o diagnóstico histopatológico, que é através da biópsia, para saber se ela tem uma lesão precursora, ou se não tem lesão, ou se tem uma lesão precursora, ou se tem um carcinoma invasor. Quer dizer, isso é mais até um detalhe, até para subsidiar, né, todo essa discussão que as senhoras estão fazendo da melhor forma possível. Obrigada.
Obrigada, Vossa Senhoria. E agora eu passo para o doutor Renato Kifuri.
Eu acho que eu tenho só comentários em relação a três pontos que eu acho importante aqui salientar. Senador, em relação à cobertura, isso é um problema no mundo inteiro. Vacinar adolescentes é grande problema para qualquer vacina, para qualquer lugar do mundo. É uma população que é difícil levar para centro de saúde, que não frequenta, que odeia tomar injeção, que não quer saber de ir lá e tem que tomar 3 doses, seja com hepatite B, como o colega Jarbas mostrou, que nossas mais baixas coberturas são com hepatite B na adolescência, é um país que tradicionalmente tem. Realmente, esse vai ser um grande desafio de introduzir vacinas na adolescência. E creio também, só finalizando a cobertura, que é o grupo, eu não conheço nenhum outro país que introduziu vacina acima de 26 anos. Todo o país, as recomendações do calendário são na adolescência de 9 anos. Eu acho que, quanto a isso, a senhora tem toda a razão.
Diminuir. Qual é a faixa etária ideal para você?
Esse é um outra discussão.
Conta um país
perfeito,
como o nosso.
Perfeito. Não, e não é só um país como o nosso, não. Existem alguns estudos com vacinas dadas aos 5 anos de HPV. Será que essa vacina pode durar o suficiente para a vida toda que eu posso pegar essa menina na fase que ela frequenta centros de saúde, que frequenta pediatra e vaciná-las? A gente já... Há pessoas, há grupos já estudando essa possibilidade de fazer vacina contra HPV, não porque ela vai ter vida sexual aos 5 anos, mas porque ali eu pego ela, mais para frente eu não vou pegar essa menina. Mas pode ser que seja o futuro, mas isso é longe ainda. Outra coisa em relação, que foi muito discutido aqui, em relação à regionalização dos nossos calendários. O Jarbas citou realmente em relação à vacina... Que vacina que você me falou mesmo? Desculpa. De influenza, que é utilizada em diferentes regiões, mas nós temos hoje uma única vacina que é diferenciada no país, que é a febre amarela. Né? Febre amarela tem regiões do país que toma, tem regiões do país que não toma. Agora, realmente, num país como o nosso, que tem uma dimensão e tem epidemiologia de doenças diferentes, seja hepatite A, hepatite B, meningite. Acho que é uma discussão que a gente precisa começar a fazer mesmo, né, Jarbas? Acho que a gente precisa começar a discutir, talvez, prioridades de vacinas diferentes para as regiões diferentes do país. Mas isso nós não temos ainda. E, por fim, acho que é só a questão do que o Jarbas também disse em relação a conteúdo e forma. Acho que em relação ao conteúdo, ninguém está discutindo aqui a importância que a vacina tem, o impacto que ela traria no sistema de saúde. Acho que a gente só precisaria, talvez, ver a melhor forma, o melhor fórum, a melhor maneira de discutir e introduzir essa vacina para a nossa população. Só isso, senador. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Renato. E, doutor Santini, na sequência eu vou passar ao doutor Jarbas, que quer fazer observação em relação a uma colocação aqui. Doutor Santini. Aí, antes, doutor Santini, a senadora Marta já falou os senhores, mas eu quero aqui justificar que ela teve que sair para abrir uma outra reunião, mas já estamos encaminhando para o final da nossa audiência. Doutor Santini.
Muito obrigado uma vez mais, senadora Vanessa. Eu acho que para concluir a minha participação aqui nessa reunião, eu quero primeiro me colocar à disposição tanto da senadora Vanessa quanto da relatora, para, em todos os momentos que sentir necessidade, podemos contribuir com informações, com opiniões também, com maior detalhamento em relação ao desenvolvimento do programa, das ações, dos resultados, dos obstáculos, dos desafios, enfim, tudo que envolve esse tema, que é um tema extremamente complexo e que vai requerer mesmo de todos nós um aprofundamento, uma reflexão muito grande. Segundo, dizer o seguinte, quer dizer, concordo, acho que a questão hoje não está mais colocada em relação à utilização, mas está colocada em relação à estratégia, como desenvolver uma estratégia que essa vacina possa ser incorporada e resultar no melhor benefício possível para aquela população a que nós destinamos essa tecnologia. E, em terceiro lugar, cumprimentar também pela iniciativa, não só pelo tema em si, mas trazer o tema do câncer, que frequentemente é visto como um problema, vamos dizer assim, de sociedade rica, de pessoas afluentes, ou de outros países, ou de algo fora da gente, quando, na verdade, nós verificamos hoje que só para o próximo ano a nossa estimativa é em torno de 520 mil novos casos de câncer, com mais de 50 mil casos de câncer de mama, 18 mil de câncer de colo do útero, crescimento, portanto, de vários tipos de câncer no país e que precisamos ter cada vez mais atenção da sociedade para esse problema. Por isso, senador, agradeço a oportunidade também.
Nós aqui agradecemos imensamente a presença de Vossa Senhoria aqui, doutor Santini. E, para encerrar nossa reunião, doutor Jarbas.
Obrigado, senhora presidente. É um comentário muito rápido. Primeiro, para parabenizar a senadora Vanessa Graziottin, que consegue, eu creio que, abordar três dimensões extremamente importantes com esse debate. A questão da região norte, vamos dizer assim, da Amazônia, a dificuldade de acesso que nós ainda temos naquela região para universalizar efetivamente algumas estratégias eficazes que conseguiram provadamente ao longo das últimas décadas ter muito impacto sobre a saúde, o problema da saúde da mulher e o problema do câncer, como falou aqui o meu colega de ministério, doutor Santini. Eu só queria colocar, só fazer um esclarecimento, talvez, sobre essa questão da segmentação. Eu creio que o problema da judicialização ocorrerá certamente se nós regionalizarmos, né? A segmentação por idade, essa não tem muito problema, porque vacina, por conceito, ela é segmentada. As estratégias de vacinação universal, quando elas existem, geralmente é porque faltou uma estratégia adequada. A única doença que a gente erradicou no mundo, a varíola, nós erradicamos sem precisar vacinar 100% da população. A gente vacina geralmente os mais vulneráveis e procura com a vacina também o que a gente chama de efeito de rebanho, ou seja, os que estão protegidos pela imunização protegem os que não estão. Isso eu queria dar como último argumento. Aí, de novo, contestando a forma e não o conteúdo, e por que a gente não pode engessar isso com a lei. Alguns estudos que, por exemplo, ao invés de aumentar a faixa etária, talvez vacinar os meninos também nessa faixa, esses meninos fariam efeito rebanho para proteger outras meninas. Ou seja, como foi bem lembrado aqui pela nossa colega lá do Conselho Federal de Medicina. Se a gente consegue proteger também os meninos, é uma hipótese ainda não comprovada, esses meninos, ao terem contato com parceiras, não estariam transmitindo, entre aspas, vamos dizer assim, o HPV. Então, é uma vacina que, por ser nova, várias estratégias em debate de ampliação de faixa etária, de vacinar meninos e meninas. Por tudo isso, eu creio que se a gente conseguisse encontrar uma solução para não engessar, vamos dizer assim, esse debate técnico que precisa ser feito, eu creio que seria muito interessante. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez aí a senadora por essa iniciativa.
Tem a participação, doutor Jarbas. Eu não quero aqui abrir um novo debate, mas também não vou resistir a fazer um breve comentário sobre a iniciativa legislativa ou não. Sou profissional da área de saúde também, sou farmacêutica, e penso que todas as áreas, não só a área de saúde, mas a área da construção civil, a área da economia, tudo é absolutamente técnico, mas também absolutamente político. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu aqui lembrava, eu acabei de sair, cheguei atrasada aqui, porque vim de uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. E lá nós debatimos um projeto de lei de um senador que mudava uma taxa de referência para a remuneração de uma determinada dívida. Mudava a taxa de juros de TJLP para não sei o quê. A dinamicidade disso é muito maior do que na área de saúde. As mudanças no mercado, e é uma questão estritamente técnica. Os termos do economês, como se dizem, são muito mais complicados do que o termo da medicina, da área de saúde, não é? E a técnica também. Mexem com vida, mexem também. Então, acho que essa é uma polêmica boa. Mas, olha, eu acho que, apesar disso tudo, o que eu compreendo é que fica um grande saldo dessa audiência pública, que não é a primeira e nem vai ser a última. Nós temos um pacto com o Ministério da Saúde, nós temos um pacto com a sociedade de manter o diálogo. Eu estou muito curiosa para ver esse novo estudo de efetividade, custo-efetividade, muito curiosa para ver. Eu acho que em breve poderemos fazer, aqui foi colocado várias ideias, faixa etária, por que de 9 a 40 e poucos anos? Porque é uma questão de regulamentação que pode caber até o Ministério da Saúde. A lei pode ser modificada, sim, trata da saúde e diz que os critérios, a forma local fica a critério do Ministério da Saúde, a definição, não é? Eu acho que o que nós precisamos engessar é uma política, e ela tem que ser engessada a favor da saúde da população e, sobretudo, da saúde das mulheres. Doutor Santino, nós nos encontramos em Manaus, que ele acompanhava a presidenta Dilma quando lá foi lançar o Programa Nacional de Saúde da Mulher, cujo foco era o enfrentamento ao câncer de colo de útero e o câncer de mama, porque a incidência de lá é maior. No que pese eu ser profissional da área de saúde, esse projeto, e que, aliás, eu já havia apresentado na Câmara, quando cheguei, saí da Câmara, vim para cá, fiz questão de apresentar. E fui procurada exatamente por pessoas, técnicos da área, que trabalham com essa questão, né? No mais, eu quero agradecer a todos e já deixamos aqui o convite para o próximo debate. Nada vai sair sem que haja uma construção. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Quero dizer que o Ministério da Saúde, nós somos testemunha do grande esforço que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo no sentido de fato, garantir o cumprimento total da lei, que é uma lei excelente, eu acho que é das melhores do mundo, mas que falta tornar uma realidade prática, né? A equidade, a universalidade, enfim, esse é o grande objetivo de todos nós. Então, agradecemos a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, nossa reunião está encerrada.